Ora, a nossa Daniela Henriques, nossa convidada desta manhã. Bom dia, Daniela.
Bom dia.
Tão bom receber-te. Ora, quero ser feliz e tu tens feito um caminho para a felicidade. Soube agora, não é? Porque isto já não nos encontrávamos aqui há algum tempo. A Daniela foi mamã.
Sim,
há 6 meses, pela segunda vez. Ora, com uma riqueza, é assim... Filhos são filhos, não é? Mas são muito fofinhos os teus filhos. A tua garota, que já te acompanha também.
Sim, já podem ver na televisão.
E o mais pequeno, que pronto, agora está a aprender as passadas para realmente também acompanhar. Eu acho que é um bom projeto, assim, também familiar, não é?
É.
Eu acho que quando os nossos filhos participam também no nosso trabalho, que nos faz feliz, eu acho que também é uma forma de nós conseguirmos conciliar esta agenda, que às vezes é muito exigente, com a família.
Completamente. É o que eu tento fazer. Não é fácil, é preciso muito. Muita agilidade.
A logística é muito complicada, mas tens conseguido coordenar tudo isto.
Sim, e graças a pessoas também que
colaboram,
que me ajudam,
e ajudam, claro que sim. Claro que sim. Este caminho não se pode fazer sozinho, não é? Não. Ora, quero ser feliz. Curiosamente, já tivemos aqui a revelar aqui algumas coisas, porque eu confesso que tenho tentado acompanhar, mas são muitos artistas, não é?
Normal.
Eu vi que tinhas lançado esta música, mas não fazia ideia. Que tu tinhas o Daniel e a Yuri no videoclipe.
Foram convidados especialíssimos.
Ora, para quem não sabe, eles foram um casal de um reality.
Secret Story.
Exatamente. Isso é parte já de... Sabia que era um reality show.
Sim, sim.
E que, nomeadamente, eles ainda não casaram, oficialmente.
Não.
Casaram no teu videoclipe.
No meu videoclipe.
Ou seja, para a malta que não sabe e que está distraída assim como eu, eles foram fazer um ensaio. Isto é para ele, quando forem casar, já estarem preparados para tudo.
Exatamente.
Mas ficaram muito bem, ou seja, uma dinâmica muito, muito bonita.
Sim, e como eu expliquei há bocado em off, quando eu os convidei, vamos começar desde o início, eles conheceram o meu trabalho pela rádio no ar.
Oh.
Ouviram uma música minha e enviaram uma mensagem para mim, trocámos ali umas mensagens. E entretanto, eu quis convidá-los para o regresso à minha música, para este videoclipe, e convidei-os então para fazer de casal, que é um casar. E eu não sabia que eles iam na realidade casar. Eu estava
não estava ligada. Dessas...
E então as pessoas, ai, mas que giro, eles vão casar. Ah, sério, não sabia. Então ficou ainda mais bonito, mais engraçado este acaso.
Exatamente, às vezes o destino às vezes tem estas coincidências que funcionou bem para ambas as partes.
Sim.
Neste caso, tu, porque querias um casal que fosse conhecido, que
Exato.
À partida também mostrasse aí o seu amor,
Sim.
não é? E eles têm a possibilidade de fazerem um ensaio, que nem todos os casais têm essa chance, não é? Fazer um ensaio para o casamento antes de casarem, não é?
Sim, e é muito importante trabalhar com pessoas, eu amei trabalhar com eles mesmo de coração, são pessoas humildes, espetaculares. Tinha a impressão que já os conhecia há anos. Conseguimos
tempo.
Falar. Passámos o dia juntos e ainda por cima fomos gravar no dia 14 de fevereiro.
Oh,
portanto, foi dia dos namorados.
Mais o amor.
Especial. Foi
o
tudo
amor
muito especial. Neste videoclipe realmente e neste trabalho foi tudo muito especial. E portanto passámos o dia e a noite praticamente. Aquilo
acabou prolonga-se
tarde. E por isso que nos conhecíamos há anos. E eu adoro trabalhar com pessoas assim. Humildes, simples e profissionais ao mesmo tempo. Eles
Exatamente.
São realmente isso.
Olha, diz-me uma coisa. Obviamente tiveste este interregno na tua vida por uma boa razão,
Sim.
não é? O nascimento do teu filho. Mas, tu mesmo assim, grávida, mãe, recente, não é? Recentemente, continuaste na mesma com o teu projeto. Ou seja, eu imagino que era ali como se fosse, digamos, uma balança ali a tentar equilibrar os pratos.
Eu tentei até ao fim.
Pratos,
Sim, eu tentei
não
até
é?
Ao
Porque
fim.
Não é fácil.
Não, eu tentei até ao fim. Ainda fiz alguns espetáculos grávida, mas eu tinha muitas contrações aos 4 meses e meio, 5, tive que ficar internada.
Ai, não, essa
e
parte
então
não.
tinha que escolher.
Como,
pronto, derivado ao meu passado, escolher, claro que eu queria o meu filho, não é?
Exatamente.
A música está sempre cá e eu poderia retomar mais tarde. Então tive que parar uns tempos, mas não parei, porque tive
o
tempo. Exatamente, eu estava a repensar este tempo parada, coloquei tudo numa balança. O que eu fiz? O que é que eu poderia
fazer?
Ter melhorado, limar aqui alguns pontos, e este tempo parada, finalmente houve o lado positivo. Eu precisava deste tempo parada, eu precisava tomar outras decisões.
Às vezes a vida dá-nos coisas que nós achamos, epá, não vem nada a calhar. Não, é o que nós precisamos naquele
verdade,
momento,
foi,
não é?
É realmente o que eu vi.
E a maternidade também dá-te outra visão, apesar de já ser
uma
o segundo
força
filho.
Enorme. Uma
Sim,
força.
Sim, motivação, não é? Motivação em primeiro lugar. Mas depois dá-nos. Começamos a relativizar tudo, não é?
Sim.
Ou seja, a dizer, ok, há chatices que não vale a pena isto.
Completamente.
Não quero.
São 2 dias.
Não é? E focarmos. precisamente naquilo que é importante neste caso. Ou seja, não menosprezando, obviamente, os teus filhos, tu tens prioridades profissionais, claro. Prioridades familiares e consegues, lá está, fazer esta conjugação, não é? E este equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mas não deixa de ser uma ginástica, não é?
É a minha luta diária.
Pois não,
porque... É a minha luta diária. Todos os dias eu estou presente na vida dos meus filhos. Todos os dias levo à escola, a minha filha vem comer a casa ao meio-dia, nem sequer come na cantina. Estou sempre presente para os meus filhos e sempre presente a nível profissional também. Portanto, tenho sempre esta... É a minha luta diária mesmo. E é o que eu quero, é que os meus filhos mais tarde...
Tenham essa memória desse...
Essa memória que digam, a minha mãe seguiu o sonho dela, mas nunca nos deixou para trás.
Exatamente.
E nesta vida artística, sobretudo para mulheres, temos que ser realistas. Para os homens é mais fácil.
É
super mais fácil. Entres. Há homens e homens, mas...
Sim.
Mas... Nós temos que pensar... Nós até para sair de casa, 5 minutos, temos que pensar... Ok, tenho tudo na mochila.
É?
O meu filho, a minha filha. E se ele dá-lhe uma dor de barriga e não sei... É uma logística imensa. O homem... Pega nas chaves do carro e vai embora.
Vamos.
Exato, já está.
Vamos.
Exatamente.
O Ambrósio já está à porta à nossa espera.
É
sem
isso,
bombons,
é
ainda
isso.
É pior.
E então, para uma artista, é ainda mais complicado. E se olharmos bem para as artistas, elas têm no máximo um filho. Não têm mais do que isso.
É.
Porque a logística é muito pesada. A sociedade também. A sociedade no meio artístico também. Não só no meio artístico, não é?
Sim, não, mas
eu acho que mesmo no desenho...
A sociedade em geral parece que, ou seja, quem vai dar à luz é que é responsável pela criança, não é? Ou seja, normalmente se a criança está doente, a escola liga à mãe, nunca liga ao pai.
É verdade.
Não é? Tantas vezes.
E eu ouvi
isso é muito limitativo, imagina tu, quer dizer, teres que ir numa turnê, não é? E ligarem e tu, não posso porque estou do outro lado do Atlântico.
Daí é importante eu ter uns bons alicerces e tenho a minha família que me apoia e que está tudo ok. Se eu não puder, tu podes. Está tudo ali bem estipuladinho e agradeço do fundo do coração a minha família, que está sempre comigo. Mas, por exemplo, para ficar só aqui num ponto, quando eu anunciei a minha gravidez, eu ouvi só que grande asneira que fizeste. Obviamente, sim. Agora que estás quase no auge da tua carreira, foi na altura Dança Dança Comigo, Sabor de Merengue, que asneira que fizeste, tu não devias, agora vais parar, agora... Não, eu sabia o que estava a fazer.
Sim, mas um filho, às vezes há pausas na vida que são necessárias,
claro.
Não é? E eu costumo, eu tenho, pronto, isto, a minha opinião vale o que vale, não é? A minha experiência também, mas eu acho que as coisas acontecem por um motivo.
Sim.
Muitas vezes nós não entendemos a paisagem completa naquele momento porque estamos centrados noutras, por exemplo, se tu fosses muito focada na tua carreira exclusivamente, não,
não
é?
Não pensaria sequer.
Não, claro que obviamente há um filho nesta altura, claro, não sei o que. Mas não, a vida, não é? Nós não somos seres mecânicos, não é? E só programáveis para o trabalho, por isso,
claro.
Ou seja, a nossa família obviamente é importante, eu também tenho que conciliar, ou seja, eu chego aqui de manhã, saio à noite, não é? Ou seja, eu saio de manhã, agora nesta altura de férias, a malta está a dormir, não é? E quando chego é hora de jantar, não é?
Claro.
Por isso, à partida, percebo muito bem, não é? Que apesar de nós gostarmos muito do que fazemos, também temos de abdicar muito do nosso lado
claro,
familiar. E por isso fazes muito bem, não é? A tua filha já te acompanha, eu vi o vídeo.
Já.
Tão riquinha.
E mais tarde ele também vai fazer a mesma coisa.
Claro.
Portanto,
eu acho que
eu precisava deste filho. A minha filha também. Minha filha queria muito um irmão.
Bem por encomenda.
Ela disse que pediu ao Pai Natal. Não, é verdade. Ela disse que pediu ao Pai Natal. E é engraçado porque eu engravidei realmente pouco depois do Natal.
Pronto.
E então foi muito engraçado que por acaso neste Natal...
Afinal, a carta do Pai Natal chega lá.
Funcionou. E foi muito engraçado que este Natal foi o primeiro Natal com o meu filho. Ele tinha 2, 3 meses. E ela foi ver lá um Pai Natal. E ela foi ter com ele e disse...
Obrigada
por me teres enviado o meu irmão.
Fofinho.
É verdade.
Eles são tão queridos.
E são muito ligados os dois. São muito...
Não, isso é bom. Eu acho que, pronto, obviamente as vidas vão correndo, mas quando temos os nossos irmãos, não é? São sempre os nossos aliados. E quando há essa base, não é? De colaboração, de amor, de carinho, eu acho que é tão bom, porque a tua filha vai ser agora um bocadinho mãe.
Já é.
Já é, não é?
Já é. Onde é que ele está?
É, cuidadosa, muito. Ou seja, os irmãos mais novos servem para ensinar um bocadinho a liderança dos outros, o cuidado, não é? E o mais novo também vai aprender que há hierarquia.
Pois é.
Não é? Por isso é que
às vezes brinca assim, respeita a tua... É pequenino, obviamente, claro. Não é? Brinco com eles. Respeita a tua... Não puxa o cabelo, respeita a tua irmã. Exato. Ela é mais velha do que tu.
Exatamente.
Tem que
não,
ser.
Não, mas é curioso que os garotos ensinam-nos muito, não é? Às vezes na sua simplicidade nós temos...
Achamos eles que precisam as... de nós. E não. Eles não imaginam o quanto nós precisamos deles.
Também.
Porque o amor cura, não é? É? Depois de um dia de trabalho mau, que nós vamos deitar os nossos filhos, não é? Chegamos a casa, dá aqueles... É isso. É o que eu penso. Quando a cortina se fecha, quando a música para, quando o programa de televisão acaba, tudo isto, os meus filhos vão estar lá. Estão lá, eles precisam de mim. Eu não posso falhar. E isto...
Isso é muito bom.
Eu ligo realmente o amor, a família, à música.
Não, mas eu acho que é outra forma de amar.
E a minha fonte de inspiração também, é preciso dizer, não é? Porque eu escrevo músicas e eles são muito a minha fonte de inspiração.
Eu acho que é bom quando tens esse talento que nem todos os artistas têm, não é? Porque às vezes só são intérpretes e não têm essa sensibilidade, porque cada um nasce com o que
claro
é, não
que
é?
Sim.
Não vamos estar aqui a desprezar, obviamente, ninguém, mas há pessoas que têm essa sensibilidade e qualquer situação ou qualquer circunstância que aconteça na vida faz um clique no que posso escrever.
E acho que temos mais facilidade em relativizar problemas da vida.
Boa. É, tu és uma jovem, não é? Quer dizer, uma jovem, dois filhos, a carreira em ascensão. Ora, tu, para além desta mudança na tua vida familiar e pessoal, também mudaste de editora, ou seja, foi assim, mudaste-te. Mudaste-te.
É verdade,
e
é verdade. Mudei tudo.
Ora, foi... era máxima, quem muda, Deus ajuda. Foi isso? Mais ou menos
eu
isso.
Eu fui por aí. Porque, assim, não é fácil tomar outras decisões. Foi muitas noites sem dormir, sinceramente, sobretudo grávida ainda.
Também.
Faço, não faço. E foi realmente essa frase. Quem muda, Deus ajuda. Perder não tenho nada, portanto, se ganhar, ainda melhor.
Exatamente.
Portanto, mudei. Tudo.
Eu tenho uma máxima que é os mesmos caminhos vão dar aos mesmos lados. Vamos mudar aqui o roteiro.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Às vezes o medo e o receio, não é? Porque largar algo seguro ou minimamente seguro, não é? Porque às vezes até é uma treta, não é? Ou seja, agarramos àquelas mínimas estabilidade, não é? E temos tanta coisa para alcançar que fica ou aquém ou refém do nosso medo e do nosso receio, não é?
Completamente.
E às vezes quando nos atrevemos a percorrer outro caminho, quando vemos e dizemos assim, carambas, tanto tempo que eu estive ali parada, quando já podia estar tão longe, não é?
É verdade.
Mas isso é bom, isso, apesar de tão jovem...
E coloca-nos à prova também o desconhecido, não é?
Sim.
É o desconhecido, sair da nossa zona de conforto, da nossa praia.
O desconforto faz-nos crescer.
É verdade.
De qualquer maneira. Ou a lidar com a nossa personalidade, a lidar com os desafios profissionais, porque assim, se tu fazes sempre arroz... Nunca te atreves a fazer massa.
É verdade.
Porque só sabes fazer arroz. E então é mais arroz. Ou seja, tu limitas-te naquele parâmetro. E tens uma imensa panóplia de gastronomia. Agora mudamos para a gastronomia, porque eu já estou a começar a ficar com fome. Daqui um bocado é
meio dia.
Olha, voltamos à música. Os teus ritmos, isto para quem não conhece a Daniela, ela esteve aqui com o Sabor do Merengue, que também foi um som
foi
assim
último,
muito impactante,
sim.
Não é? Tiveste a melodia do imigrante, o Danse avec moi, porque tu tens raízes, não é? Tu tens raízes...
Sim, em França.
Em França, não é?
Porque... As minhas raízes estão cá, mas eu emigrei para lá na minha adolescência.
Ou seja, tu tens ali uma dicotomia de nacionalidade,
sim.
Não é? E por isso mesmo este tema.
Foi.
Eu lembro-me que na altura foi eu que te entrevistei. E, ou seja, tudo... tu tens ali um ritmo. É assim que tu encaras a vida, com ritmo.
Tem que
bem,
ser.
Nessa vida, com bem,
tem
dois filhos, agora tem que ser sempre a dar.
Tem
não
que
é?
Ser, tem que ser, tem que ser com ritmo, tem que
muito
ser com um ritmo bem estabilizado, mas tem que ser um ritmo.
Exatamente. Não, mas a tua música, tu já ganhaste, ou seja, já estruturaste aí um perfil que a tua música, mesmo que fale de amor, mesmo que fale de ser feliz, tem aquela batida que é da Daniela.
É o que eu há.
É isso?
Olha, já me deixas feliz. Se é teu ponto de vista, sinceramente, já me deixa feliz. Porque era realmente o que eu queria. Claro que sim, claro que sim. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria, criar a minha própria identidade. Ao início, quando nós começamos, ora, eu tive, fui vocalista numa banda durante mais de 10 anos. Portanto, eu cantei todo o estilo de música.
Pois, exato.
E eu lembro perfeitamente, quando fui fazer o meu primeiro álbum, que me disseram, que estilo queres? Eu estava perdida.
Pois não.
Eu estava perdida porque eu não sabia. Eu cantava tudo e gosto de cantar tudo, desde o fado ao rock, desde português a inglês. Portanto, o que é bom, mas
sim,
que
a versatilidade é boa, mas quanto mais opções, é difícil, mais difícil é centrar num só.
Até que depois eu lá está. Peguei num papel, numa folha, numa caneta, comecei a escrever. Quando eu escrevo, já tenho a batida na cabeça.
Boa.
E quando passo para o produtor, pouco a pouco, eu fui estruturando a minha própria identidade. Porque as músicas, eu não toco qualquer tipo de instrumento. Não, porque não quero, sinceramente. Já tentei. Já tentei e é a mesma música. Eu começo a tocar e depois esqueço, não vale a pena. Mas quando eu escrevo, já tenho a música na cabeça. Ou seja, eu vou ter que perguntar, dança, dança comigo.
Exato.
E então ele já pega na guitarra e começa a dar os acordes.
Claro.
E então começa a ser mesmo a minha identidade.
Mas isso é bom, porque eu acho que da mesma forma que temos músicos que são caracteristicamente românticos, ou seja, quando nós definimos o nosso campo de ação, não estamos a restringir, mas estamos a, lá está, como tu disseste muito bem, deixar a identidade, porque a malta é capaz de não prestar atenção, mas estar a ouvir, ah, ou Daniela. Ai, olha, gosto muito desta da Daniela, não é?
Exato.
E há essa referência, não é? Essa marca que é impossível dissociar de um artista. E, ou seja, tu agora estás num recomeço, não é? Num recomeço de carreira. E por isso, isso é mais do que bom. Já definir o caminho que te queres seguir já é muito bom. Olha, sei que ainda é muito recente, tu estás agora nesta apresentação deste novo single. Presumo que agora a agenda para apresentar a música é aqui, ali, acolá e mais ou menos. Ou não?
Em promoção?
Sim.
Em promoção, sim, estou em promoção. Já fiz 3 espetáculos este mês. Março, entre março e abril. Tenho um grande espetáculo também no fim de maio em França.
Boa.
Um grande festival. E a minha agenda está aberta, obviamente.
Claro,
quero trabalhar. Mas agora estamos realmente em fase de promoção. Vim para aqui agora estes dias para promover em rádios e televisão. Desde já obrigada à Rádio Noir pela terceira vez consecutiva que me está a autorizar, não é? A divulgar o meu trabalho.
Não, nada disso. As tuas músicas, o merengue, para além do merengue ser uma coisa docinha, tu tens um ritmo assim muito, muito caloroso, não é?
Sim.
Por isso, à partida.
E o Como Eu Te Amo teve bastante tempo no top.
Teve, sim, senhora. Teve, sim, senhora. A gente nunca diz não ao amor.
Uma boa música.
Ao amor. A gente nunca diz. Exato. E conciliada com uma boa música, ainda melhor. Olha, tens próximas apresentações na televisão, por
sim,
exemplo, à malta de ver.
Segunda-feira vou estar na Casa Feliz.
Ora, veja. Oh.
Casa Feliz,
casa
não é?
Feliz,
quer ser feliz, casa feliz.
Eu tenho muita felicidade, isto é o universo a ajudar. Ora, falaste num espetáculo em França, obviamente tu estás nas redes sociais,
sim.
Facebook,
Instagram, TikTok.
Também já aderiste a essa moda das
no
danças
TikTok?
E afins?
Já, e vi diferença. Okay. Eu era mesmo zero à esquerda em redes sociais. E isso é extremamente importante. Somos duas.
Não, eu hoje por acaso fiz uma publicação porque ele avisa-me do género. Já há tanto tempo que publica qualquer coisa. Género, fogo, ainda tenho que dizer a esta fulana que tenho que fazer publicações. E eu, pronto, ok, está bem, ok.
Pronto, eu era assim, mas não ajuda, não é? Sobretudo na vida artística. Portanto, sim. E é importante relevar isto, peço desculpa. No TikTok a minha música em menos de 24 horas atingiu as 180 mil visualizações.
Boa.
Em 24 horas para mim é um máximo, não é? Sobretudo para um começo.
O TikTok tem um algoritmo diferente, ou seja, aquilo partilha de uma forma muito mais global.
E é o
social
número 1, é o top número 1 atualmente.
Sim. Exatamente. E curiosamente, às vezes basta chamar a atenção por qualquer motivo, ou por a coreografia, ou até mesmo alguém que partilha não sei quantos, aquilo rapidamente se torna como se fosse, entre aspas, não leves a mal, uma epidemia digital.
Sim,
ou seja, aquilo transfere, não há fronteiras, não há línguas, não há nada, aquilo.
E eu tenho visto, eu adoro ver os vídeos das pessoas. A maior parte nem são propriamente a dançar, mas só com uma fotografia ou a cantar a própria música. E eu amo, porque quer dizer que aquilo que eu estou a cantar, há pessoas que estão a rever na música.
Claro.
E é isso que eu vejo depois nas pequenas descrições. E gosto bastante.
Ora, todas as músicas contam uma história. Tu fazes, és uma contadora de histórias musicais?
Completamente.
Ou seja, tu tens essa possibilidade, não é, de definires a história que vais contar,
sim,
não é? Porque
sim,
és
sim.
Tu que crias. A inspiração vem assim no acaso.
O Quero Ser Feliz não fui eu que escrevi, foi
sim,
o Jorge do Carmo e a Nikita. Todas as outras músicas, sim, têm uma inspiração, têm uma história, na maior parte pessoal ou não, mas
sim,
muito pessoal.
Às vezes basta só nós assistirmos a alguma situação.
Basta abrirmos os olhos para o mundo, claro.
Exato.
Que sim. Mas eu desta vez quis-me pôr à prova. Queria cantar algo que não fosse escrito por mim. Queria regressar com algo assim, sair da minha zona de conforto uma vez mais. E o Jorge do Carmo apresentou-me este lindíssimo tema.
Sim, ele e a Nikita são imparáveis, que têm músicas.
Que eu abracei de braços abertos e amei.
E é uma nova etapa.
Claro,
olha, falaste aqui das redes sociais, a malta que, nomeadamente, tens os teus contactos para espetáculos, não é? Por
sim.
isso a Daniela está de agenda pronta para novos concertos e novos espetáculos para este ano de 2026.
Com bailarinas também.
Boa. Por isso, redes sociais, Facebook,
Daniel, Instagram, TikTok,
Daniela
Henriques.
Com Y. Dani, o I é Y.
Y.
É um Y.
Daniela Henriques Oficial.
Ok. Assim
ou então
é mais...
e-mail, também posso dar.
Podes,
danielahenriques.contacto@gmail.com.
Ok, fica aqui a dica. Hein? Ora, vão ser felizes, vão ter merengue, vão ter amores, vão ter dança avec moi.
Que é um espetáculo. Não. O espetáculo também foi algo realizado por mim do início ao fim. Danças, vestuário, tudo. E portanto, está como o meu primeiro álbum, chama-se Alma, e isso é a minha essência, vou levar do início ao fim. Tudo o que eu faço tem a minha alma.
Exato.
E o espetáculo também está lá, toda a alma.
Olha, quem obviamente tiveste este interregno, não é devido à maternidade,
sim.
mas há novidades dos teus anteriores, porque isto é uma nova fase, é uma nova etapa.
Sim, sim.
Não é? Ou seja, não só na tua vida pessoal, mas também profissional, mudaste de editora, deixaste-te levar, digamos assim, pela escrita de outros, não é?
Sim.
Porque também foi um novo passo,
é
não é? Por isso, o espetáculo também tem essas novidades em palco?
Tem. Sim, sim.
Assim, a malta que viu algum espetáculo da Daniela agora tem que ver o próximo, que é para saber,
sim.
ou seja, fazer ali as diferenças, não
está
é?
Está a mesma essência.
Mas tem alterações.
Sim, tem alterações e tem sobretudo mais atitude, porque este tempo parada também me fez evoluir, como falámos há bocado, e portanto há uma Daniela com muita mais atitude, mais segurança em palco, mais segurança nela mesma.
Pois, eu acho que, lá está, essa pausa foi importante para ti para deixar assentar tudo, não é?
Muita gente pensou que eu não ia voltar.
Pois.
A maior parte das pessoas pensaram, ok, olha, fez o que fez e acabou. Não. Se calhar até poderia ter acontecido.
Sim,
há muitas
da personalidade também,
claro,
de cada uma.
Não, lá está, como falámos, não é fácil. Há muitas mulheres que desistem da carreira profissional. Não, enquanto Deus me permitir, eu vou continuar sempre esta carreira até ao fim.
E és um exemplo para os teus filhos, porque...
Espero que sim.
Exato.
E espero também ser para outras mulheres, que não se esqueçam. E se há mulheres que me estejam a ouvir, nós também existimos, não somos só mães, somos uma pessoa, somos uma pessoa que merecemos ser felizes,
claro.
Amar-nos a nós mesmas, para nós, viver para nós, obviamente para os nossos filhos, mas
claro.
Para os nossos filhos estarem bem,
nós
tem que ter uma mãe bem.
Exatamente.
E portanto nós temos uma vida, não podemos desistir dos nossos sonhos, e somos, lá está, a sombra dos nossos filhos, é o que eles mais tarde vão rever em nós.
Claro.
Eu quero
o
que
exemplo.
Mais tarde... Nós não temos que ver a vida pela realidade, não sabemos até quando é que estamos lá. Eu quero que mais tarde, mesmo que eu não esteja cá, se os meus filhos disserem o que é que a minha mãe fazia aqui, ok, ela ia em frente, também vou.
Exato.
Que vaiam sem medo.
É
isso que eu quero, que eles revejam isso, que é o teu sonho, segue em frente, vamos lá.
Exato, o sonho concretiza-se quando realmente nos fazemos
dentro
algo.
Dos nossos limites, obviamente.
Sim, mas infelizmente falaste, ou seja, isto sem sexismos pelo meio, mas a maternidade é muito incutida à mulher como responsabilidade única, independentemente de ter pai ou não ter pai, não é? Porque também há algumas circunstâncias, são mães solteiras, não é? E não há qualquer responsabilidade dos homens, mas o que acontece é que todo esse peso da maternidade é incutido à mulher. E falaste muito bem, não é? Eu, por exemplo, não vou dizer que abdiquei da minha vida profissional, mas mudei a minha vida profissional e contacto, não é? Até aos 5 anos do meu filho eu trabalhei a partir de casa. Por isso a pandemia para mim foi... pinotes, como diz o outro.
Exato.
Porquê? Porque eu já estava habituada a trabalhar a partir de casa. Mas foi uma opção minha. Ou seja, eu queria ver, ou seja, acompanhar o crescimento.
E não há melhor. Arrepende-se.
Não.
Lá está.
Não, não. Mas compreendo que quando voltei, lá está, quando voltei ao ativo, não é? Quando ele foi para a escola, bem, confesso aqui publicamente.
Quem chorou
quando deixei-o na escola fui eu. Quer dizer, fiquei lá com uma lagrimazita porque ele disse, podes ir embora. E eu fiquei assim.
5 anos para isto.
Eu dediquei 5 anos e esta criança diz, podes ir embora. Está à vontade. E eu fiquei assim, olhar para a funcionária e ela, acontece. E eu, ok, pronto. E ficamos assim um bocado perdidas. Não é? Eu pelo menos fiquei assim um bocado do género, ok, o nosso tempo, o meu tempo até àquele momento era dedicado, não é exclusivamente, não é? Ou seja, conseguia conciliar, mas havia ali uma parte de nós que faltava, não é?
Ou a culpa quando o deixamos também.
Sim.
Também
sim.
Às vezes temos aquele sentimento de culpa de ai, deixei para vir a uma reunião e se isto e se aquilo, e só precisa de mim.
A mente feminina tem essa. Dávamos para ser o Steven Spielberg.
Ninguém entende as mulheres. Eu acho que só nós mesmos nos podemos entender. O nosso cérebro está sempre a mil.
Exato.
Sempre.
Acredita que o meu às vezes está a 2000. Fora o trabalho, porque normalmente eu tenho várias coisas, ou seja, eu, aqui, não é? As pessoas acham que aqui é só carregar um botão e falar, não? Pronto, estás a ver, eu tenho o trânsito, tenho tempo, tenho a própria missão e não só as mensagens, os telefonemas, pronto, às vezes é tantos estímulos, tanta. E eu pareço aqui um piloto automático, não é? Ou seja, às vezes fico em piloto automático, mas é desafiante, obviamente também segui o meu sonho, faço questão também, o meu filho por acaso nisso ele já tem 18 anos, mas sempre percebeu e também fiz questão de que ele fosse comigo em muitas circunstâncias, já veio comigo aqui fazer emissão também, e lá está, ele está a seguir o caminho dele, não é? E é curioso que ele disse, eu sei mãe, eu sei, temos que seguir os nossos sonhos, não é? E
espero
disse, por mais difícil que sejam, é assim, normalmente quando o caminho começa a ficar algo difícil, quer dizer que tens um degrau a subir. Por isso esforça-te mais um bocadinho que tu vais lá chegar.
Lá está. E depois quando subimos no degrau de cima, a vista é muito melhor.
Epa. Exato.
A vista
eu também
é
digo.
Muito melhor.
Olha, desculpa lá, o Everest fica lá no topo, não é? Não sei quantos, não é? Metros lá de altitude, que metade da malta morre, não é? Se aquilo fosse fácil, não é? E... todos conseguiam,
exato,
não é?
Exato.
Todos conseguiam. Exato. E neste caso há que haver um. É assim, uma frase típica. O teu sonho, ou seja, se queres um sonho grande, tens que ter sacrifício.
Claro que sim.
Se não queres ter sacrifício, então vais ter que mudar a dimensão do teu sonho. Escolhe.
E ficar na zona de conforto.
Olha, minha querida, já isto hoje, pronto, mas eu já tenho aqui publicidade.
Passou
a ficar muito.
Assim,
num lápis. Costuma-se dizer o que é bom, passa depressa.
Eu posso fazer uns agradecimentos?
Podes e podes deixar uma mensagem aos ouvintes da Rádio Noir, claro.
Então,
que sim.
Quero agradecer. O Daniel está sempre a ouvir a Rádio no Ar, portanto,
Daniel,
é
um
bom
beijinho,
se ele nos está a ouvir.
Quero
mandar um beijinho. Mandar um beijinho também para a Sandra Coutinho Noivos, foi ela que nos patrocinou a roupa. Mandar também a Momentos, by Cristina Campos, também em Vila do Conde, foi a que vestiu a Yuri. E ao restaurante Nova Adega, que é o restaurante do meu pai, que está comigo desde o início e que me apoia na carreira desde o início. Portanto, é uma patrocinadora oficial.
Oficial
mesmo.
Queres deixar uma mensagem?
Quero.
Aos ouvintes da
a minha mensagem é a mesma de sempre. É não desistam dos vossos sonhos e sejam felizes agora com esta música.
Exatamente.
Não é? Sejam felizes, aproveitem a vida e quero mandar um beijinho muito grande para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Para as mamães, para os papás, para os filhos, para toda a gente
todos.
E sigam-me nas redes sociais. Ouçam a música muito e partilhem. Quero ser feliz e sejam felizes. Um beijinho muito grande.
Ora, Daniela, muito, muito, muito grata por este momento e muito feliz também por esta nova etapa da tua vida. Obviamente ser mãe é uma felicidade extrema, mas conseguires conciliar as duas coisas é maravilhoso.
Estou isso, super orgulhosa, sinceramente.
Não, e deve estar, porque só quem passa por essas vicissitudes da vida, não é? E esses desafios é que consegue perceber que é
porque
um esforço.
Nem sempre é fácil. Isso. Um bebê não está sempre a sorrir, um bebê não dorme sempre a noite toda e depois também tem a menina, né? Às vezes
fica doente
dela.
E normalmente quando um fica doente ficam os dois, não é?
Sim.
Exato,
sim.
É em par, não é? Por isso... Estás,
obrigada.
Estás no meu coração.
Obrigada. É recíproco.
É recíproco. Ora, Daniela Henriques, nossa convidada então desta manhã, se por acaso não ouviu a entrevista, não se esqueça que no site da Rádio Noir, em radionoir.pt, basta visitar o podcast e vai conferir então a música nova, este Quero Ser Feliz, quem não quer, não é? E com uma música destas ainda melhores. Ora, bem atento, vamos ter a resposta ao nosso desafio de hoje. Ora, vamos lá ver, que isto agora com a conversa até me perdi. O que é que é teu, mas os outros usam mais do que tu? O nosso querido António Macio disse que era o caminhão do patrão. Não, que eu não uso o caminhão do senhor. Ora, vamos lá então saber qual é a resposta daqui a pouco. Conto-lhe tudo. Ótima quarta-feira com a sua Rádio Noir.